Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Estou aqui novamente com o Ed Cobori. Ed, dá um alô.
E aí, pessoal, tudo bem?
Beleza. Pessoal, novamente, a equipe aqui hoje tem poucas perguntas, porque a equipe selecionou só poucos aqui, mas me disseram que tem áudios aí com mais de 2 minutos, vários áudios, tá, pessoal? Então, só para se atentar aí às perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, tá, ok? Texto também, parece uma tese de doutorado, assim, bem grande. Então, a leitura de um texto também entre 40 segundos e 1 minuto, tá joia? E envie as perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Tá ok, pessoal? Sem mais delongas, vamos à primeira pergunta.
Olá, professor José Cobori. Meu nome é Leandro, de São Paulo, capital. Eu gostaria de saber a opinião do senhor de uma notícia que saiu há cerca de um mês atrás do Tesouro Nacional pretende lançar um título público voltado para a aposentadoria das pessoas. Seria um título com vencimento ali entre 30 e 40 anos, a pessoa ela não poderia resgatar antes desse período, né? E seria um título corrigido aí pela inflação mais alguma coisa, e ao final desses 30, 40 anos a pessoa receberia os rendimentos desse investimento feito como se fosse uma aposentadoria, né? Ainda está em fase preliminar de estudo, mas o Tesouro já está em vias de seguir com estudos desse tipo, novo tipo de título público. Gostaria de saber qual que é a opinião do senhor, se realmente compensaria para o investidor um título desse. Muito obrigado, um abraço.
Vamos lá, Ed, eu acho que você deve estar por dentro aí desse novo título. Eu não estava sabendo, não. Me parece meio estranho, mas então você responde isso aí, tá ok?
Tá ok, na verdade, né, é uma notícia bem recente, inclusive até postei lá na comunidade com os alunos, né, que participam do Guia Prático de Investimentos. E é uma coisa que o Tesouro Direto ainda está estudando, né, pelas notícias eles falaram que essa novidade vai entrar agora em 2022, mas como ainda vai ser um produto que vai ser lançado, né, quais vão ser todas as características, mas vai seguir nessa linha aí que o Leandro passou, provavelmente ele deve ter visto, né, inclusive a mesma notícia que eu. Mas o que eu vejo, né, desse movimento, lógico que isso aqui é a minha visão, mas parece que o Tesouro Direto está perdendo uma certa atratividade, principalmente para os investidores comuns, né, essa nova leva de CPFs na Bolsa. Então tem muito investidor que está preferindo, em vez de deixar o dinheiro lá, está preferindo deixar na conta remunerada, no fundo DI. Então eles estão começando a fazer algumas movimentações, né, para tentar tornar o produto um pouco mais atualizado, pegar nessa nova leva de investidores. Inclusive a gente já consegue ver, né, não só esse produto que ele está querendo lançar, mas o Tesouro, né, cortou nesses últimos anos 2 vezes a taxa de custódia, né, ele está tentando fazer a liquidez aí D mais zero, então se a gente pedir o valor, né, que a gente tem lá investido até 1 da tarde, ele deposita no mesmo dia. Então o que o investidor está percebendo é, né, que não está fazendo tanto sentido deixar o dinheiro lá, né, porque ele está pagando menos e tem menos previsibilidade, né, até porque a gente já comentou bastante em outros podcasts que os títulos do Tesouro Direto podem ficar negativos, né, porque ele tem essa marcação a mercado. Então ele meio que está tentando fazer esse movimento para capturar esse investidor que às vezes tinha coisas lá no Tesouro Direto e está saindo, não está conseguindo atrair esses novos investidores também. Então, pelo que eu entendi, né, dessa proposta nova de aposentadoria, é como se fosse uma previdência complementar, só que quem vai ser o ofertante, né, vai ser o governo federal. Então, basicamente, o que ele passou, né, até agora aqui, a gente vai conseguir fazer algumas simulações. Então, o quanto que eu quero ter de renda mensal, a partir disso, né, qual que é o prazo que você vai investir, ele vai te dar um planejamento, né? Então, nesse cenário que você está querendo, você vai ter que investir um determinado valor mensal, né, para acumular esse patrimônio e lá na frente eu poder, né, te dar essa renda mensal. Então, basicamente, ele vai fazer, né, essa tarefa de aposentadoria, que a ideia, né, do investidor é que ele consiga fazer isso sozinho e o Tesouro, né, vai dar essa possibilidade para quem não consegue fazer isso de forma autônoma. Mas nós, né, quando estamos estudando e queremos investir, basicamente nosso objetivo é esse, né, a gente conseguir acumular patrimônio ao longo de 10, 20, 30, 40 anos, lá na frente esse montante que a gente tem, né, conseguir suprir aí as nossas despesas e a gente ter uma aposentadoria confortável. Então, como é uma coisa muito recente, não tem como dar muitos detalhes, né? Até porque o tesouro ainda está gerando esse mistério, tem que ver também se vai ter demanda, mas a ideia é mais ou menos essa que o Leandro falou, né? A gente ficar contribuindo ali, né? Esse dinheiro ser reajustado à inflação mais uma determinada taxa, e lá na frente todo esse montante que a gente acumulou vai possibilitar ao governo federal dar uma renda mensal ali, né? Vitalícia até os contribuintes não existirem mais, né? Digamos assim, assim como funciona lá na Previdência Complementar.
Legal, Ed. Essa aí eu não conhecia, não, mas depois você me passa os detalhes. É, parece ser uma boa ideia, mas talvez não nesse desenho que o Leandro falou, né? Um título sem liquidez, né? Ou seja, com a liquidez em 30 anos. É, de qualquer forma, se isso existisse, na verdade existem NTNBs longas, né? É, se você vai receber inflação mais alguma coisa, é uma NTNB. Mas pelas informações que o Ed passou, parece ser uma boa ideia. Tá ok? Vamos à próxima.
Bom dia, professor Jacobo. Quem fala é Juraí, fala de Goiânia. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, sim, porque nós estamos vivendo um período de inflação e diz que na economia não existe almoço grátis, né? Para você poder abaixar a inflação, há um trade-off aí de você ter que diminuir o emprego, né? Eu compreendi essa parte. Só que eu não compreendi, assim, se o trade-off da inflação com o emprego, se ele tem alguma relação com a curva de Phillips. Você podia me esclarecer isso? Qual que é a relação? Qual que é a diferença? Se eu podia me dar uma explicação mais esclarecedora aí. Desde já agradeço. Estou começando a ler o livro do senhor, viu?
Bem, vamos lá, Juraí de Goiás. Juraí, vamos lá. Primeiro, explicar que a curva de Phillips, na realidade, ela é a relação entre inflação e desemprego, tá? Então, você tem num eixo ali vertical a inflação, no eixo horizontal a taxa de desemprego, né? E aí tem essa correlação negativa, né? Sempre que a inflação está alta, o desemprego está baixo. Sempre que o desemprego está alto, a inflação está baixa, né? Isso, sempre assim, modo de dizer, ele tem essa correlação, tá? Atualmente a gente tem visto não tanto isso, né? Porque aqui no Brasil, principalmente, a gente está com a taxa de desemprego alta e a inflação alta, né? Mas eu vou explicar qual que é essa relação. Primeiro, respondendo, ela tem a relação, a curva de Phillips, na realidade, é essa relação, né? Desse trade-off entre inflação e desemprego. Então, quando a gente diz do trade-off, ou seja, você está trocando, né? Uma hora você quer combater a inflação, outra hora você quer combater o desemprego. Mas qual que é essa relação que existe entre as duas, esses dois parâmetros, né? É porque quando você, imagine agora, nós estamos combatendo a inflação está alta, né? Então o governo não quer, o Estado não quer que a inflação fique alta. Para isso, o Banco Central tem um mandato, né, de proteger o poder da moeda. Ele utiliza a política monetária, sobe a taxa de juros, tentando tirar essa liquidez, né, essa pressão do lado da demanda. Em teoria, quando você esfria a demanda, né, você esfria essa pressão sobre os preços e você controla a inflação. Então, só que quando você faz isso, você sobe a taxa de juros e tira a liquidez do mercado, na realidade você está esfriando a economia como um todo. Você está esfriando a demanda, você está esfriando toda a economia, né? Então, quando você esfria a demanda, menos pessoas compram, né? As empresas vendem menos, as empresas vendendo menos, elas têm menos receita, ela precisa de menos pessoas e vai demitir, né? E, obviamente, as outras empresas também na mesma situação não vão estar contratando, tá ok? Então, quando você combate a inflação, esfria a economia, você está gerando desemprego. Então a taxa de desemprego começa a subir. É isso? E aí, no final desse ciclo, você controla a inflação e aí a taxa de desemprego está alta. Aí o Banco Central faz o inverso, né? Ele começa a baixar a taxa de juros. Ao baixar a taxa de juros, ele está injetando liquidez na economia. Ao injetar liquidez na economia, vai aumentar a demanda vai fazer uma pressão novamente sobre os preços. A tendência é que a economia aqueça, mas também aqueça aí a pressão sobre os preços. Só que quando a economia está aquecendo, é o inverso, né? As empresas começam a vender mais, e aí elas precisam de mais mão de obra, começam a contratar mais, e aí a taxa de desemprego cai. Então ele tem sempre essa relação inversa, né? Você combate a inflação, você gera desemprego. Você combate o desemprego, você gera inflação, tá? Essas relações em economia, elas se alteram ao longo do tempo. Como eu disse, agora no momento, a gente está vendo aí emprego, altas taxas de desemprego com alta taxa de inflação, tá? Está um pouquinho descasado aí. Mas a relação inflação e desemprego, ela é expressa na curva de Phillips. Tá ok? Espero ter te ajudado com essa resposta. É de alguma coisa a acrescentar?
Não, pode prosseguir para a próxima pergunta.
Então é isso. Vamos então à próxima pergunta.
Olá, professor Cobori. Meu nome é Felipe, eu falo de Perth, Austrália.
Assisto todos os seus vídeos e acho seu conteúdo excelente. Minha pergunta é a seguinte: se eu invisto em ações de grandes empresas no longo prazo, eu estou, de certa forma, protegido contra a inflação? Pergunto isso porque intuitivamente eu imagino que se a empresa tem resiliência e mantém os seus índices operacionais no longo prazo, o valor percebido pelo mercado deveria ser corrigido pela inflação. Mas não sei se isso faz sentido. Obrigado, abraço.
Bem, na nossa alternância aqui, Ed, vou deixar essa aí para você. Vamos lá?
Show, eu vou explicar aqui, qualquer coisa o professor complementa aí depois, né? Mas acho que uma coisa que confunde muitos investidores é o que deveria ser, né? Em teoria, o que que a gente está esperando com o retorno, né, das ações e qual que é a nossa expectativa. Então, né, se fosse para tentar ser objetivo, sim, as ações deveriam não só proteger contra a inflação, mas superar, né, muito mais, senão nenhum investidor correria mais risco para isso. Mas a gente precisa entender, né, que o mundo não é do jeito como a gente deveria, muito menos os investimentos, né? Então, assim, a empresa, como você falou, resiliente, no longo prazo, ela tem que fazer no mínimo, né, esse reajuste e conseguir repassar esse preço para os seus clientes, né, nos produtos e serviços. Só que isso não necessariamente acontece, né, visto que tem concorrência. Às vezes o investidor consegue escolher outras alternativas. E até peguei um dado aqui, né, para mostrar para você que recentemente, né, lógico que depois, se vocês quiserem, vocês conseguem pegar até históricos maiores, mas eu peguei aqui de janeiro de 2010 até dezembro, né, agora de 2021, e puxei os dados da inflação, os dados do Ibovespa e os dados da poupança. Então, a inflação, né, que eu peguei no caso do IPCA, durante esses 10, 11, 12 anos, teve aí, arredondando, né, 100% de rentabilidade. Enquanto a poupança teve 120%, o Ibovespa, nesse período todo, ele teve só 52% positivo. Ou seja, ele ficou atrás da poupança e da inflação, e mais do que a metade, né, do que esses dois rendimentos. Então, se você fosse pegar, historicamente, o Ibovespa, ele superou a inflação? Não. Inclusive, muita gente acaba se enganando, né, que acha que você vai migrar para renda variável, que você vai migrar para ações. Você vai ter uma rentabilidade maior. E o que mostrou, né, nesses últimos anos é que não, né, o investidor médio não conseguiu bater nem a inflação e nem a poupança. Lógico que nesse meio do caminho teve gestores, teve analistas, teve investidores que conseguiram ter uma rentabilidade muito superior, né? Mas basicamente a gente precisa entender, né? Se a gente for pegar na média, a maioria não conseguiu, pelo menos, manter o seu poder de compra, né? Ou seja, não adianta a gente conseguir ter 200, 300% de rentabilidade se a inflação for maior, né? O ritmo dela será muito mais do que os nossos ganhos. Inclusive, geralmente, quando você vai fazer análise da sua rentabilidade, você faz justamente, né, esse comparativo. Qual que é a sua rentabilidade aparente, ou seja, aquilo que parece que você ganhou de fato, e você faz um contraposto, né, que é a rentabilidade real, ou seja, aquela batida, né, da inflação. Qual que foi o seu ganho, né, adicional referente àquele poder de compra que você perdeu. Então, basicamente, né, você pode pegar aí de 2000 até agora, ou de 94 até agora, fazer esses intervalos. Mas historicamente, pelo menos nesses últimos anos, né, o Ibovespa vem apresentando um desempenho bem abaixo, do que da inflação. Se você pegar, lógico que isso aqui é uma média, né, então teve ações que subiram muito mais, mas ações que subiram muito menos, né? Então, na média aqui do índice, ficou bem atrás aí do IPCA.
Legal, Ed. Essa pergunta dele é assim: como o Felipe, primeiro, obrigado por nos prestigiar tão longe, mas vamos lá. Como o Ed disse, espera-se, obviamente, se você investe em ações, você espera que você vai superar a inflação, né? Senão você investiria numa NTN-B, que você vai ter a inflação mais uns juros reais, tá ok? Então, a esperança de todo investidor, quando ele seleciona uma empresa para comprar suas ações, é que aquela empresa vai performar melhor do que a inflação, pelo menos, né? Vai ter uma correção monetária. Na realidade, ele espera muito mais do que isso, né? Porque se fosse para performar só um pouquinho a mais que a inflação, ele, como eu disse, ele compra um NTN-B. Tá ok? Então, quando você está comprando ações, você está correndo um risco maior, você exige um retorno maior. Mas aí essa relação risco e retorno. Você sabe também que você tem o risco de render bem menos, né? Como o Ed disse aí, o Ibovespa, que é uma média, né, das empresas que representam 80% do movimento financeiro da Bolsa, formam o Ibovespa, e na média, o Ibovespa ficou aí só metade, né, do que deu a inflação nesse período que o Ed levantou aí de 2010, tá ok? Até hoje, né? Até dezembro, né, de 2021. Então, os parâmetros que você usou,
Isso.
Felipe, faz todo sentido, né? A gente escolhe uma empresa e o que que a gente espera daquela empresa? Que ela continue performando bem, ela tenha bons parâmetros, como você disse, né? Seja uma empresa boa, seja uma empresa que vai crescer ao longo do tempo, ela tem vantagem competitiva, e essas empresas, em teoria, né? Se você fez a sua análise correta e, obviamente, tem uma dose de sorte, se a empresa no futuro não sofrer nenhum percalço, né? Se a economia ou os mercados assim permitirem, e, obviamente, uma competência da empresa, ela vai performar melhor do que a inflação e outros investimentos. Então, como o Ed relembrou, é uma média, né? Nessa média, você vai ter empresas que performaram muito melhor e vai ter as que performaram muito pior, né? Então, as que performaram muito pior estão trazendo a média para baixo, tá? Então, o segredo é, novamente, saber avaliar bem as empresas e torcer para que você escolheu, dentro do seu conhecimento, você conseguiu escolher a empresa que vai sair lá na frente vencedora. Tá ok? Então, essa é, digamos, o segredo, a arte do investimento, né? A arte da avaliação. Tá joia? Eu costumava dizer, costumava não, costumo dizer, né, nos cursos, principalmente quem faz os cursos, no módulo, tem um módulo no meu curso que fala só sobre planejamento estratégico, e como eu disse, o valor de uma empresa você projeta um monte de número, faz um monte de projeção de geração de caixa, mas são números, né, são projeções. O que que vai fazer com que aquela projeção realmente se confirme, aconteça, né? É a capacidade da empresa se manter competitiva ao longo do tempo. O valor de um ativo hoje é a sua capacidade de gerar caixa no futuro. Então já é uma arte aí, né? Você está tentando prever o que essa empresa vai gerar de caixa no futuro. E o que vai confirmar ou não essa geração de caixa que você projetou é a empresa se manter competitiva, né? Melhor, se manter melhor que seus concorrentes, se manter acima da média do mercado, ser competente para enfrentar os diversos cenários econômicos, né? Adversos que sempre vão vir pela frente aí, né? A gente tem esse ciclo, né? Sempre tem as crises econômicas, então a empresa tem que manter toda essa sua capacidade. Se ela conseguir, você vai conseguir confirmar as projeções que você fez. E aí, como eu falo, que o planejamento estratégico da empresa é um componente muito importante nisso, tá ok? Porque o que vai manter a empresa com vantagem competitiva é o planejamento estratégico dela. Então, por isso que vocês precisam aprender sobre planejamento estratégico, né? Sobre estratégias competitivas, estratégias genéricas que as empresas geralmente estão naquele quadrante de quatro, né? Você vende uma commodity, você vende um produto diferenciado. Se você vende uma commodity, o líder do segmento vai ser quem tem o melhor preço, né? Porque commodity, como o próprio nome diz, é uma coisa comum, todo mundo vende, né? E o que define a compra de uma commodity é o preço, tá? Então, mas tem empresas que têm estratégia de ser líder em preços. Então, ele está vendendo no mercado de commodity. Tem um escopo de mercado amplo, um escopo de mercado mais restrito. E se ela não é com a commodity, ela está entrando pela estratégia da diferenciação, né? Quando você tem um produto diferenciado, você consegue cobrar um preço acima até do que os seus concorrentes, tá? Então, essa parte de estratégia genérica você precisa entender. Depois, entrando na parte de estratégias competitivas, é isso que vai determinar a acuracidade da sua projeção ou não. Tá ok, Felipe? Então, fica a dica aí, sempre atento aí na avaliação das empresas, porque não é simples assim, né? Se fosse uma ciência exata, todos os investidores acertariam, tá? Mas a arte da avaliação de empresas é muito mais uma arte. Tá ok? Vamos aqui à próxima, agora em texto. Olá, professor Cobori. Olá, Ed. Sou Marcelo, de Americana, São Paulo. Gostaria de saber o que está acontecendo com as criptomoedas. Essas quedas vão persistir por quanto tempo? Até mais. Obrigado pelo excelente conteúdo veiculado no canal. Bem, deixa eu responder essa aqui. Marcelo, de Americana, São Paulo. Bem, Marcelo, essa pergunta, se todo mundo soubesse, né, todo mundo ficava rico, tá? Até quando vai persistir? Não sei, mas vou te explicar a lógica das criptomoedas aí que estão perdendo muito valor. Quando você pega na média, o índice das criptomoedas já perdeu mais de 50% desde o seu pico, né, de valorização, tá ok? Eu sempre explico aqui, já expliquei sobre criptomoedas, todo ativo financeiro, ele tem que ter um valor, não é isso? E o que que determina o valor de um ativo financeiro? A sua capacidade de gerar caixa, né? Então, se você está comprando um ativo de renda fixa, aquilo tem uma expectativa, né, de caixa lá na frente. Qual que é essa expectativa de caixa? Se é um título do Tesouro Nacional, você já está lá no contrato, né? Uma LFT vai te reajustar pela Selic, uma LTN que é pré-fixada, você vai pagar um preço hoje e vai receber 1.000 lá no vencimento. Se for um NTNB com cupom de 6 meses, você vai receber um cupom e no final você vai receber o cupom mais o principal. Então, você sempre tem uma expectativa de caixa lá na frente, tá? Se é uma empresa, qual que é a expectativa da geração de caixa da empresa? Quanto ela vai ser competitiva, quanto ela vai conseguir de receita, Se bem administradas, ela vai dar X de lucro. Então você tem uma expectativa de geração de caixa. E toda essa expectativa de geração de caixa gera um valor hoje, um valor presente desse ativo. Então, os ativos financeiros, sejam eles puramente financeiros ou eles representem algum produto ou alguma utilidade, ele tem um valor. Então, você vai vender um telefone, ele tem um valor, né? Ele tem um valor agregado ali. Ele foi um produto, ele tem uma utilidade. Por que que você compra uma torradeira? Porque ela tem uma utilidade, né? Ela tem um valor para você, tá? Você compra um telefone, ele tem uma utilidade para você. Você comprou um telefone, você precisa utilizá-lo não só profissionalmente, como pessoalmente. Então você vai lá e paga aquele valor que você acredita que ele tenha. E aí, novamente, a diferença de conceito de preço e valor. Preço é o que você paga, valor é o que você leva. Então, quando você compra um telefone celular, você está pagando um preço, porque o valor daquilo lá para você é outro. Não é isso? Você pagou lá, sei lá, R$ 2.000 num telefone. É porque para você vale mais que 2.000, senão você não tira R$ 2.000 do seu bolso e pagar num negócio que vale 2.000, né? Então, quando você compra uma ação de uma empresa, está lá o preço, a cotação do mercado, o preço. Você vai pagar aquele preço porque, pela sua análise, aquela ação teria que valer mais, porque ela tem um valor superior, tá? Então, tudo tem essa relação. Ou você está gerando uma expectativa de caixa futura, ou tem uma utilidade para você. Não é isso? Qual é a utilidade de uma criptomoeda? Se alguém souber me responder aqui, o pessoal, quando eu falo de criptomoeda, sempre gera muita polêmica, o pessoal vem nos comentários aqui, mas qual a utilidade de uma criptomoeda? Você rasgaria todas as suas notas de reais e andaria só com criptomoedas no bolso? Você consegue usar ela na padaria, no supermercado? Pagar suas contas, os impostos não, porque até a teoria da moeda de curso forçado é porque o governo só aceita a moeda que ele emite para pagar os impostos, né? Então, para isso aí não vou nem precisar questionar. Mas qual a utilidade? Uma criptomoeda, teoricamente, ela não tem utilidade. Se ela não tem utilidade, ela não tem valor. Nem como ativo financeiro. Qual a expectativa de geração de caixa de uma criptomoeda? Daqui um ano, daqui dois, daqui 10 anos. Se alguém também souber me responder, coloca aqui nos comentários. Então, uma criptomoeda não tem expectativa de geração de caixa, não distribui dividendos e não tem nenhum contrato dizendo que essa criptomoeda vai valer X reais daqui um, dois, 10 anos. Ok? Então, ela não tem expectativa de geração de caixa. Nenhuma, zero. E qual a utilidade, né? Como eu disse, do telefone, né? Da sua torradeira. Isso tem uma utilidade para você. Qual a utilidade de uma criptomoeda? O que você faz com ela? Também, se alguém souber responder, põe aqui no comentário. Então, o que determina o preço das criptomoedas? Que não tem, já não tem valor, tá? Novamente, não tem valor porque não tem utilidade nem expectativa de geração de caixa. Então, ela tem preço. O que determina o preço de uma criptomoeda? Oferta e demanda. Por que uma criptomoeda sobe de preço? Porque tem mais gente comprando que vendendo. Ela vai subir de preço, não é isso? Por que que ela está caindo agora? Porque tem mais gente vendendo que comprando. Então é isso que determina o preço de uma criptomoeda. Tá ok? Então, uma criptomoeda não tem utilidade e não gera caixa. Em momento algum. Talvez o que os apaixonados pelas criptomoedas pregam é que ela vai ter uma utilidade um dia, vai ser uma moeda. Hoje ela não é. E não tenho expectativa que ela seja, tá? Sinceramente. Hoje você fala, ah, mas a Tesla aceita Bitcoin para comprar carro. Tá? Então ela tem utilidade para uma pequena parcela da população. Mas mesmo essa pequena parcela da população não precisa utilizar criptomoeda para comprar Tesla. Ele pode até usar o Bitcoin para comprar Tesla. Mas como que ele vai comprar o Bitcoin? Ele vai usar dólar, vai usar a moeda dele, não é isso? Ele não recebe em Bitcoin. Tá ok? Pode até ter algumas empresas de tecnologias inovando e pagando o funcionário em Bitcoin. Quando estava subindo, os funcionários aceitavam receber em Bitcoin. Agora que está caindo, será que os funcionários que recebem Bitcoin estão felizes de ver o salário dele valendo a metade agora? Então, pelo menos com o que se conhece até hoje, né, com a utilidade, com as teorias aí de ser uma moeda ou não, ser uma unidade de conta, né, um meio de troca, uma reserva de valor, que eu já falei bastante aqui que não é, e ao longo do tempo, as pessoas, os apaixonados, foram admitindo que ele não é uma unidade de conta, que não é um meio de troca, mas batiam o pé que era uma reserva de valor. Não é uma reserva de valor. Reserva de valor não pode ser tão volátil assim. O próprio nome reserva de valor já diz, né? Você deixaria o seu dinheiro todo guardado em criptomoedas para utilizá-lo como reserva de valor? Não. Senão você teria perdido metade do seu patrimônio se você tivesse toda a sua reserva de valor em Bitcoin. Ok? Porque elas estão caindo. Aí você pergunta: até quando vai cair? Não sei. Vai cair até quando tiver mais gente vendendo e comprando. Aí ela começa a subir: até quando vai subir? Não sei. Vai subir até quando tiver mais gente comprando do que vendendo. Então, o que determina o preço de uma criptomoeda é oferta e demanda. Então, por que que ela está caindo? Porque existe aí uma expectativa do Fed aumentar a taxa de juros. Quando o Fed aumentar a taxa de juros, toda a liquidez da economia mundial vai diminuir, ok? Então, de novo lá, para quem sempre escuta eu falando sobre política monetária, taxa de juros, né? Por que que o Banco Central sobe taxa de juros? Por que que ele derruba? Porque ele quer mexer na liquidez do mercado, né? Para quê? Para esfriar a demanda. Então, quando já existe essa expectativa e o Fed já sinalizou que vai fazer isso, vai diminuir a liquidez no mercado. Liquidez de dinheiro. Quando diminuir a liquidez, o que que ele está fazendo? Está esfriando a demanda. O que determina o preço do criptoativo? A demanda. Então, quando a demanda cair, o preço da criptomoeda vai cair. É o que está acontecendo, tá? Então, até quando vai isso? Enquanto a demanda for menor do que a oferta. Enquanto tiver mais gente vendendo e comprando. Então, se o Fed, né, que é o Federal Reserve, o Banco Central Americano, começar um ciclo de alta da taxa de juros dos Estados Unidos, taxa de juros americana, né, enquanto ele estiver nesse ciclo de alta, as criptomoedas vão cair, tá? Então não sei se é simples, eu ia falar simples assim, né? Mas assim, o entendimento é nesse sentido. Então, enquanto existir alguma força, alguma ação, alguma coisa que diminua a liquidez no mercado, as criptomoedas vão diminuir. Por quê? Quem tem uma criptomoeda, por que tem mais gente vendendo e comprando? Porque ele sabe que vai diminuir a liquidez e que o criptoativo, primeiro, ninguém quer ficar com dinheiro em criptoativo quando está numa crise econômica. Porque vai começar a faltar dinheiro, vai começar a faltar liquidez, e todos os agentes econômicos nossos temos uma necessidade de liquidez. Isso. Então você pode primeiro ter uma migração, né, desse dinheiro em investimentos, sair da renda variável, sair de ativos mais arriscados e voar ali para o lado dos ativos menos arriscados, que são os títulos do Tesouro americano, títulos do Tesouro brasileiro, títulos do Tesouro japonês, títulos do Tesouro lá do Banco Central europeu. Então existe o que eles falam um voo, né? Flight to quality, que é um termo, na verdade o voo para a qualidade. Eles estão falando de qualidade e risco, né? Então vai voar isso aí, esse dinheiro começa a migrar para ativos de menor risco. E migrar para ativo de menor risco quer dizer que você está vendendo sua criptomoeda e está comprando título do Tesouro ou qualquer outro ativo menos arriscado que a criptomoeda. Então, esse movimento das pessoas liquidando as suas posições em criptomoeda e indo para os ativos de menor risco faz com que tenha mais vendedor do que comprador de Bitcoin, de outra criptomoeda, tá? Então, por isso elas estão caindo de preço. E também tem no auge, se isso chegar a algum auge, não for uma coisa cadenciada como está acontecendo, alguns, né? Uma volatilidade maior ou não no curto prazo, faz com que cada vez mais as pessoas tenham mais necessidade de liquidez. Então imagine você tem lá 10% do seu patrimônio em criptoativo. Tem X% em ações e outros X% em ativos de renda fixa. E aí a economia entra em crise. Você perde o emprego. Sei lá, sua empresa quebra. Você vai precisar de dinheiro. Aí você vai lá e começa a utilizar o seu dinheiro que está na renda fixa. Aí esse dinheiro começa a acabar. Aí você vai lá e começa a utilizar o seu dinheiro que está em ações. Esse dinheiro começa a acabar. Vai sobrar o quê? O dinheiro que você tem em criptomoeda. Você vai ficar com a criptomoeda precisando de dinheiro? Não, você vai vender também, tá? Então, no auge dessas crises, você vê muita gente vendendo por necessidade de liquidez. Seja para cobrir realmente uma situação de emergência, uma necessidade mesmo de liquidez, ou seja para aproveitar a oportunidade. Ele está vendo que está em crise, tem a oportunidade dele investir em outras coisas, em outros ativos. Ele vai liquidar a posição dele mais arriscada, que é em criptoativo, para comprar outra coisa. Então, esses movimentos todos coordenados e feitos, né, geralmente no mesmo período de tempo faz com que tenha mais vendedores do que compradores. Tendo mais vendedores e compradores de criptoativo, o preço dele vai cair. Novamente, existe uma diferença de preço e valor, tá? Criptoativo não tem valor, só tem preço, tá, ok? E o que determina o preço é a lei da oferta e procura. Tá, joia? Não sei se eu me estendi ou me empolguei demais. Sei que vai ter bastante comentário aqui dos apaixonados por criptoativos. Na maioria dos vídeos, até que eu não falo de criptoativo, Tem um cara que é insistente. Ele põe assim no comentário: Professor Kobori, renda-se ao Bitcoin. Eu não sei porque ele começou a cair isso aí, ele parou de colocar isso aí no comentário. Então, assim, essas pessoas, elas ficam muito crentes, muito empolgadas quando está subindo, né? Aí quando começa a cair assim, esse pessoal some. Eu até, se a pessoa estiver me ouvindo, põe aqui no comentário: assim, renda-se ao Bitcoin. Ok? Ed, você quer acrescentar alguma coisa?
Não sei nem o que mais acrescentar, né? Realmente acho que foi bem completo a resposta. Eu basicamente entendo muito pouco, né, de criptoativo, apesar de ter conhecido Bitcoin há bastante tempo. Então, eu lembro na primeira disciplina da universidade de macroeconomia, meu professor, ele era fissurado em Bitcoin, inclusive mandou a gente assistir documentário, ler artigo científico, falando que ia valer um ponto extra na prova. E desde lá, né, eu venho estudando, já tentei decifrar, né? Ah, você sabe lá, Satoshi Nakamoto de 2008, blockchain. Só que quanto mais você estuda, pelo menos para mim, né, mais distante vai ficando de eu entender esse mercado, né? Parece que quanto mais eu estudo, mais complicado fica. Então, por isso que eu até hoje nunca investi na tese, apesar de uma época eu estar num fundo, né, de reserva de valor, digamos assim, que tinha um pedacinho lá, né, criptomoeda, tinha ouro, prata, mas nunca investi diretamente. Inclusive, muita gente tem essa parte ideológica, né, de comprar criptoativos. Só que no final, a essência desse mercado é justamente você não depender de ninguém, ser centralizado. Só que quando você vê, a pessoa depende de uma corretora, ela depende de um fundo, ela depende depois lá, né, de informar esse patrimônio dele para a Receita Federal. Então acaba que toda a ideologia dele, né, mesmo que seja certo, ele acaba mordendo, né, a própria língua. Não faz sentido você comprar ali por um propósito e na prática, né, você não está efetivando isso de fato.
Legal, Ed. Foi bom você falar de ideologia, porque como o pessoal acompanha aqui mais, sob o ponto de vista do investimento, quando você está investindo e está cuidando do seu patrimônio, você não pode ter ideologia, tá? Ideologia, na realidade, costuma destruir o patrimônio das pessoas. E o que o Ed falou é porque os apaixonados pelos criptoativos, eles são chamados libertários, né? Aquele cara que acha que não pode depender do Estado e, inclusive, nem usar o dinheiro estatal, que é o nosso real, no nosso caso, né? Então, a pessoa acaba, a ideologia acaba fanatizando as pessoas e ela para de ver coisas lógicas que estão na frente dela, né? Então, não tenha ideologia quando você for investir o seu dinheiro e cuidar do seu patrimônio. Essa paixão, esse fanatismo por criptoativos é uma ideologia libertária. Então, a menos que você realmente acredite que essa ideologia vai vingar algum dia e você vai estar vivo, né, para esse dia, a menos que você acredite nisso, não ponha o seu dinheiro em criptoativo, tá? É uma coisa que eu sempre recomendo. Tem gente que coloca, mas coloca consciente que ele está especulando, né? Aquilo é uma aposta. Ele acha que vai pegar o momento, está subindo, vai ganhar dinheiro, e acha que o momento que está caindo ele não vai estar lá. E como qualquer aposta, que é em ações, né? O pessoal que gosta de especular com ações, é o mesmo princípio. Você acha que vai pegar só os momentos de alta, isso você não pega, né? No final ali, o resultado líquido seu sempre vai ser negativo, tá? Não é o que eu estou falando, não é ideologia, não é paixão, isso são dados, né? Todas as pesquisas que se faz, é isso que é comprovado. Ok? Então não utilizem ideologias para cuidar do seu dinheiro e do seu patrimônio, né? Isso costuma não dar muito certo. Tá ok? Espero ter ajudado.
Não, só dando um disclaimer aí para os ouvintes, né? Porque eu acho que o nosso papo aqui ficou parecendo que a gente é contra, né, a tudo que esteja envolvido desse mercado, e na verdade não, né? A gente está vendo diversas empresas utilizando, né, essa tecnologia que foi inventada pelo Bitcoin, e existem, né, diversos outros criptoativos, não só criptomoedas, que podem ser sim, né, inovadores, inclusive estão se mostrando na prática. Então, só a gente tentar separar essas duas coisas, né, que o professor abordou e o que de fato, né, vai vingar, inclusive, né, quem sabe daqui a alguns anos. Tudo isso que a gente falou, né, se provou o contrário. Então a gente pode sim, né, estar suscetível até essa a estar, né, com opiniões erradas. Normalmente a gente separa isso, né, o futuro a Deus pertence. Então não necessariamente a nossa opinião atual, né, vai ser a verdadeira daqui para frente.
Legal, foi bom ser, de novo, a gente vai continuar, só foi bom você lembrar, né? Tanto que eu sempre, toda vez que eu falei aqui, eu falei criptomoedas, tá? Criptoativos é outra coisa, blockchain é a tecnologia. Blockchain é uma tecnologia que chegou para ficar, vai ser utilizada. Tem muito valor nisso aí. Criptoativos, tem vários criptoativos que têm utilidade. Por ele ter utilidade, como eu expliquei no início, ele tem valor, tá? Eu estou falando de criptomoedas. Então, se a pessoa tem uma criptomoedas, ela não tem utilidade e nem tem expectativa de geração de caixa, por isso ela não tem valor. Tá ok? Então, só para, de novo, né, o disclaimer: criptomoedas é uma coisa, criptoativos é outra coisa e blockchain é outra coisa, tá? Quando a gente está falando sobre investimentos, tá joia? E como o Ed falou, não é ser contra, né? Pode ser que dê certo? Pode. Eu estou dizendo, com as informações que se tem hoje, pelo menos sobre o meu ponto de vista, eu não faria nenhum tipo de investimento em criptomoedas, tá? Então, quando é uma aposta, uma especulação, eu não considero investimento, tá, pessoal? Pode ser que alguns investidores separem um pedaço do seu patrimônio para ficar especulando, tentando arrumar, pegar os momentos aí que ele vai comprar mais barato e vender mais caro, tá? Ele sabendo o risco que isso tem de não dar certo, né? O importante é você saber o que você está fazendo, né? Como diz Warren Buffett, o risco advém de você não saber o que faz. Ok? Você sabe o que faz, sabe o que está apostando, vai em frente. Tá ok, pessoal? Bom, esse episódio fica por aqui. Eu espero que vocês tenham apreciado aí o conteúdo de hoje. Agradecer novamente ao Ed pela colaboração aqui e esse bate-papo legal que a gente tem com vocês. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981170005, perguntas em 40 segundos e 1 minuto. Tá ok? Ed, algumas palavras finais, não?
Não, só queria pegar um momento rapidinho aí para agradecer um inscrito do canal, o Roberto, que acho que meu pai até recebeu aí os livros. Ele acabou indo para Ribeirão Preto, encontrou o Assaf Neto, né, que é aquele professor aí que todo mundo conhece, considerado o Papa, né, das finanças. E ele comentou que eu tinha citado, né, recomendado os livros dele para quem está pensando, né, em se aprofundar em finanças. E eu tive a surpresa aí dele me mandar quatro livros autorais aí para poder continuar estudando e aprendendo. Então, eu já tive o primeiro privilégio de ter ele como professor no MBA. E agora, o segundo privilégio, né, de receber os livros pessoais aí. Então, agradecer aí o Roberto que fez essa ponte e eu fiquei super surpreso. Não tô acreditando nem agora, né? Tava comentando com a minha namorada, putz, né, nem nos meus melhores sonhos eu imaginar aí que receberia esse presente aí do professor Assaf Neto.
Legal, Ed. Eu agradeci aqui por tabela também. A Assaf Neto é bibliografia obrigatória para quem estuda finanças, administração financeira, não é isso? São os livros utilizados aí na academia, nos MBAs. Então, agradecer por tabela aí o nosso inscrito aqui, o Roberto, que teve essa gentileza aí de, no encontro com o professor Assaf Neto, conseguir esses livros e presentear o Ed com isso. Tá ok? Muito obrigado ao Roberto e ao professor Assaf Neto. Tá joia? Então, a gente fica por aqui. A gente se vê então no próximo episódio, no sábado que vem. Um forte abraço.
Até mais, até semana que vem. Um abração.
Você ouviu mais um episódio de JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.